estamos no espaço compartilhado pelo Centro de Convivência Intergeracional Benedito Vital de Figueiredo, localizado na Avenida Henrique Chalma, aqui em Pinheiros, na Zona Oeste. Junto com o projeto Cala a Boca Já Morreu e o Trecho 2.8, Criação e Pesquisa em Fotografia. Estamos na quinta-feira, estamos fazendo Noções de Coisa. E o tema dessa semana, nós vamos falar do filme Frankenstein.
Web Rádio, Trecho 2.8.
É, um filme muito polêmico, que já foi mostrado aqui semana passada em vídeo. Nós vamos descrever para você o que é o filme Frankenstein. A sua palavra, a Grácia.
Oi, tudo bom?
Com a palavra, Caio.
Olá, aqui é o Adriano.
O filme gerou muita polêmica, incluindo que é um dos melhores clássicos da literatura estrangeira, estrelado pelo grande ator Robert De Niro.
De onde que veio essa polêmica, Snoopy?
Cenas fortes de morte, sobre, por exemplo, a noiva do Frankenstein, ela se ateia fogo em si mesma e acaba morrendo. São cenas puramente fortes. Não sei se está no livro. Eu não vi ainda, mas são trechos muito fortes do filme, por isso que eu achei polêmico. Acho que é um dos filmes bem bacana, parece aqueles filmes clássicos do Alfred Hitchcock.
Aquela moça que sai no tipo de uma geladeira, já deformada, sem cabelo, e eu me fiquei impressionado da parte que ela se joga no fogaréu, né? Isso que eu fiquei assim, meio assim, pensativo no outro dia que eu assisti.
E o Robert De Niro fez um excelente papel em interpretar o monstro Frankenstein. Frankenstein, para quem não sabe, é um monstro inventado pelo cientista com o mesmo nome, Victor Frankenstein, que era estudante de medicina, e ele teve que fazer uma espécie de alquimia para ressuscitar pessoas que já estão mortas através da alquimia, através da dissecação do corpo, né? Aí arranca a cabeça da pessoa, coloca no outro corpo, costura e depois utiliza a eletricidade. Utiliza um dos experimentos mais marcantes do cientista Benjamin Franklin. Ele teve essa ideia porque não aceitava o motivo que existia a morte, porque a mãe dele faleceu e não aceitava de jeito nenhum o seu ente querido falecer. Então ele teve esse meio de ultrapassar na frente de Deus para construir um ser vivo, usando a alquimia para construir um monstro aí para ver se, sei lá, ele queria destruir a morte com a própria mão.
Eu acho que ele queria também para a pessoa viver eternamente, né? Não ter mais, assim, sentir saudade do que já se foi.
Vocês já chegaram a pensar nessa mesma questão que o Victor Frankenstein se deparou?
De ressuscitar uma pessoa?
É. Já chegaram a pensar nisso?
Que nem o momento que a minha mãe estava ali na beira da cama, já no leito de morte, eu pensava em que Deus pudesse pôr essa mão e pôr ela, né, voltar a viver, que ela não gostaria de morrer. O que ela queria mesmo era viver.
O caso do Victor Frankenstein, ele teve essa ideia, né, uma ideia muito absurda, louca, de ressuscitar uma pessoa que vem vários tipos de pessoas diferentes, um cara de outra pessoa, então eu achei um absurdo isso aí, mas o experimento dele deu certo. Só que um dos professores dele de medicina falou que era uma aberração à natureza, e é mesmo.
Você acha que aquele ser humano que foi criado ali era uma aberração?
Era uma aberração porque não tinha alma.
Mas por que ele se emocionava?
Não sei, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a emoção das pessoas aos poucos. Aprendeu a dizer que o próprio cientista Victor Frankenstein é o pai dele. Então, ele aprendeu, porém, ele não tinha alma. O corpo dele era gerado por eletricidade, né?
E o que seria então a alma?
Eletricidade estática.
O que seria a alma?
A alma é algo que o sopro de Deus, o sopro divino, que faz você, né, sentir, né?
Mas o Frankenstein se sentia.
Sentia.
Chorava.
De uma forma ou de outra, é difícil explicar o que se passa nesse experimento, né?
O que dá para comprovar que ele não tinha alma?
O fato dele ter ser feito por restos mortais de outras pessoas. É um fato.
Então a alma é corpo?
A partir do momento... Não.
Porque o que era retalhado era o corpo.
Era o corpo, mas a partir do momento que a pessoa morre, a alma dele sai do corpo.
Volta, né?
Volta. O espírito volta a Deus, a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno, conforme o julgamento.
Você lembra do que o Frankenstein, ou o Frankenstein, que a gente está chamando de Frankenstein, mas na verdade ele não tinha nome, né? A criatura, né?
Sim.
O que a criatura fala para o Victor Frankenstein, no momento em que eles se encontram, depois de um tempo? Lembra que ele fala assim, que ele queria entender como é, da onde é que vem as coisas que ele está pensando? Da onde que vem o que ele... O fato dele conseguir tocar flauta, o fato dele conseguir falar, tem sensibilidade exata?
Não, ele pegou o dom de cada pessoa que morreu, aí colocou esse dom. A pessoa que morreu enforcada tocava flauta, a outra pessoa que morreu guilhotinada.
Ele aprendeu.
Ele aprendeu.
Lembra?
Eu lembro.
Ele aprende a tocar flauta com aquele senhor cego.
Há um momento em que essa criatura se isola, procura um lugar para ficar mais tranquilo.
Exatamente.
E vai para o meio da floresta e lá encontra uma família morando na floresta.
Exatamente.
Nessa família há um velhinho cego que tocava flauta. E é desse velhinho que ele se aproxima,
uhum.
Né? Tem uma relação mais amena, exatamente porque esse velhinho não o vê, não o enxerga. E é vendo esse velhinho que ele passa a tocar
isso,
o instrumento.
Ele fica durante um bom tempo espionando a família, né?
Isso.
E ajudando a família. Lembra que ele ajudava na colheita?
Legal.
E a família achava que ele era um bom espírito da floresta, enquanto ele não era visto.
A família passava por dificuldade na colheita por conta do frio excessivo, e essa criatura, por aguentar o frio, colhia e deixava na frente da porta.
Sim.
E aí a família atribuía essa generosidade a algum espírito da floresta.
Lembra muito a história do Corcunda de Notre Dame. Ele tinha, era um homem muito horroroso também, e tinha uma corcunda enorme nas costas. E ele trabalhava na igreja, ele que era responsável por bater os sinos e tudo. E muita gente achava que ele era um monstro, um demônio.
E queria matá-lo,
parecido,
né?
Queria matá-lo.
Por que as pessoas não aceitavam nele?
Não aceitavam, sei lá, o fato dele ser um humano igual a eles, que é uma aberração da natureza. O cara todo costurado, né? Cheirando a defunto.
Então, a aparência, né?
A aparência, né?
Você citou dois sujeitos perseguidos, maltratados, castigados, cuja comunidade queria que morressem, que são... Essa criatura, fruto da experiência do Victor Frankenstein,
uhum.
E o Corcunda de Notre Dame.
Isso,
que eles
também
têm
tem
em comum,
na vida real, a Joana d'Arc.
O que eles têm em comum, mas a Joana d'Arc não foi perseguida pela aparência, né?
Apesar de tudo, ele era uma pessoa muito boa, né? Que nem o Snoopy falou.
Quem lembra do clássico A Bela e a Fera também? O pai da Bela não queria que ela casasse com um monstro. E ela... A única que sabia que aqui por dentro daquele monstro havia um homem bonito. Ele podia quebrar aquela magia. Existem várias histórias parecidas com o Frankenstein, com o Corcunda de Notre Dame, com a Bela e a Fera, a Princesa e o Sapo, e dentre outros aí que tem... por exemplo, a mais conhecida no meio cinematográfico é King Kong. Anderro, que é uma das... garota de Hollywood. Ela foi sequestrada por nativos, foi levada numa ilha chamada Ilha da Caveira, e ela começou aquela paixão com o gorila gigante, com o King Kong. Só que ela sabia que aquele monstro não ia fazer mal para ela. Então, é uma aberração da natureza por causa do tamanho dele. No fim, ele foi morto lá em plena Manhattan, Nova York, morto a tiros pelos helicópteros. Tudo pensando que era um monstro, porque ele tinha chance de voltar para a ilha dele, a Ilha da Caveira.
Uhum.
Uma das histórias muito bonitas do cinema que eu já vi. Então, lembra muito Frankenstein, King Kong, Drácula.
Por um lado, né? Então, a gente lembra por conta da perseguição, ao tipo de beleza que não é uma beleza padrão, né?
É, beleza.
Quando aparece alguém que não é igualzinho externamente, as pessoas comuns são perseguidas...
Exatamente.
E apedrejadas, etc e tal. E isso sempre aconteceu. Hoje,
hoje
a gente vê que ainda, pela aparência, muita gente é perseguida, né?
É perseguida.
Isso por um lado. Por outro lado, acho que pensar no Frankenstein é pensar uma outra questão que acho que valeria a pena a gente rever aí, que é a ousadia de um ser humano
isso.
Querer criar outro, né?
É.
O Frankenstein é o Dr. Victor Frankenstein. É,
exatamente.
Né? E assim, o que vocês acharam, vendo o filme, do Victor Frankenstein?
Web Rádio Trecho 2.8.
Ele era ajudante de medicina, ajudante. Ele chegou a fazer experimentos aí, absurdos, coisas que nem Albert Einstein ou Charles Darwin tinha coragem de fazer.
O que faz um cientista, alguém que se dedica a estudo?
Ah, eles cometem tipo de qualquer loucura, né? Que nem o caso de querer ressuscitar as pessoas, fazer tipo uma cobaia, que nem aquele filme do Homem-Cobra que eu assisti. Ele pegou um rapaz, começou a fazer experiência com o rapaz, dar injeção nele, aí ele até ele se tornar uma serpente, uma cobra, né?
Agora, o Dr. Victor Frankenstein, ele fala, no filme, no comecinho, quando ele tem vontade de prolongar ou de fazer com que as pessoas que morreram voltassem, né? Que falam que ele é louco, né? Que ele estava pensando. Lembra que ele diz? Que ele fala que eles estavam estudando na época? Médicos estavam estudando um jeito de pegar o órgão de uma pessoa e colocar na outra? Isso a gente não faz hoje?
É, faz. Transplante.
Transplante, né? De órgão.
Transplante de órgão.
É, o transplante de órgão. Eles pegam, e a pessoa que estava necessitando de um coração novo, eles pegam... Pega lá da pessoa que faleceu, põe lá, implanta e vive muitos anos e anos e anos.
Isso não seria uma atualização do que a gente viu acontecer no século XVIII lá?
Exatamente. Hoje, nos dias atuais acontece isso. Eu me lembro que em 94, um grande humorista, Carlos Bernardes Gomes, que é conhecido como Mussum, ele fez um transplante do coração, só que ele acabou morrendo de falência múltipla de órgão. Não, mas ele morreu porque foi transportado outro coração de um rapaz que foi assassinado, não sei. Acho que essa família determinou que doasse esse coração para transportar no Mussum. Enfim, recebeu um coração novo, mas o órgão dele não aceitou.
O transplante a gente reconhece como uma coisa boa, um avanço bom, não é?
O Zerbini não foi chamado de monstro, né? O Zerbini, que foi o primeiro médico brasileiro a realizar transplante de coração.
Não, acho que não.
Diferentemente do Victor Frankenstein, nunca foi chamado de...
Não foi chamado de
mente de louco.
A diferença está no filme. O Victor Frankenstein não fez só transplante de órgão, ele fez transplante externo, costurou rosto, tudo. Ele fez aquele boneco Chuck depois de costurado. Então, ele fez
um remendo de
partes mortais em outra pessoa. Você vê que na hora que a mulher dele morreu...
Mas um corpo que recebe coração, ele não fica costurado por fora?
Acho que ficou costurado, acho que até o fim da vida, né? Porque não cicatriza, né?
Uma coisa que eu não entendo também. Mas tem uma veia no pescoço, se você cortar a cabeça, já era. Agora ele transportou a cabeça de uma outra mulher para colocar na mulher dele, a mulher sobreviver. Como que tem lógica isso?
Mas é uma ficção.
Uma ficção. É. Mas se isso acontecesse de verdade, será que esse corpo...
Agora tem uma outra coisa que chama a atenção. Onde é que o médico Victor Frankenstein fazia os experimentos dele?
Era clandestino, né? Praticamente.
Ele fazia escondido na casa dele os experimentos, né? Para fazer a criatura. Só que, junto com os outros colegas da medicina, eles faziam outros experimentos. E aí, aqueles que estavam relacionados, por exemplo, com transplante, esses não eram secretos, né? Então, quer dizer... O conhecimento que o Victor Frankenstein usava para fazer a criatura dele não era um conhecimento parecido com o que era usado por outros médicos para fazer, por exemplo, os transplantes, para começar a fazer? Quer dizer, o transplante, ele tem salvado vidas, sim, não é isso? Tem dado uma chance de viver de um jeito melhor para muita gente, não é? Vocês viram que tem transplante de rosto agora?
Você falou que o problema, então, não é... O experimento em si, mas a forma com que os experimentos acontecem. Era isso que você estava...
Isso, ou, quer dizer, o conhecimento da ciência ele pode ser usado para fazer uma criatura como o Frankenstein e pode ser usado para desenvolver uma tecnologia como a do transplante.
Mas mesmo a do Victor Frankenstein, duas coisas ele queria fazer de bom.
Uhum.
Primeiro, acabar com o sofrimento de quem fica sem a pessoa querida, assim como ele ficou sem a mãe. E, em segundo lugar, era uma tentativa de oferecer, através daquele experimento, a possibilidade de qualquer outra pessoa também morrer.
Uhum.
Não é? Então, nós teríamos aí uma dualidade entre o que o inventor deseja e os efeitos daquilo que ele realiza.
Né? Isso.
É, o que ele queria dar para a pessoa era vida, né? Ele não queria o mal, ele queria ver as pessoas ressuscitadas, ele queria ver outras pessoas felizes, outras famílias felizes.
Dentro da lógica do filme se questiona a criatura. E isso me lembra um pouco um outro filme, né, uma outra história, na verdade, mas que foi virou filme também, né, que é chamada de O Golem. Né, o Golem é um monstro da mitologia judaica. E o Golem ele é feito em barro. Então, ele é feito por um homem, o homem molda esse monstro em barro, um monstro bem grande, bem gigantesco, e escreve verdade em hebraico na testa dele, e aí ele vem à vida. E ele atende a todos os desejos do humano que o criou. Então, o Golem, ele faz a colheita da plantação, cuida do jardim, da casa, né? Faz tudo o que o homem pede. Só que ele é um ser estupidão. Né? Então, tem dois autores, né, que escreveram um livro e deram o nome do livro de Golem. Eles explicam assim, que o Golem ele atende o desejo do homem. Só que se tiver uma criança no meio do caminho, ele pisoteia a criança. E não é porque ele é ruim e quis pisotear a criança, é simplesmente porque ele está atendendo ao que foi pedido, arrumar o jardim, fazer a colheita, né? Então, quer dizer, o problema, né, é a qual tipo de solicitação que aquele golem está atendendo. Aí os dois autores que eu falei, eles chamam Trevor e Pinch, que escreveram esse livro, eles comparam a ciência com o Golem. Eles falam, não tem ciência boa ou ciência ruim. A ciência, na verdade, é um Golem, que é como esse monstro da mitologia. Ela é movida pela verdade, mas ela é um tanto quanto estúpida, porque ela atende aos desejos e aos pedidos de pessoas que são estúpidas.
Web Rádio Trecho 2.8.
Esperamos você na próxima Web Rádio Trecho 2.8. Até a próxima!